Uma comissão especial aqui na Câmara vai discutir mais uma vez um assunto que de tempos em tempos ocupa lugar de destaque no noticiário nacional, a revisão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O presidente Lula que tinha esse tique de falar microempresa, né? A revisão da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa.
Da micro.
Já é a quinta revisão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.
O anúncio de criação dessa comissão foi feito pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e a instalação depende da indicação dos integrantes pelos líderes dos partidos.
Bom, sem dúvida nenhuma, um avanço. Para falar desse assunto, nós convidamos o presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Língua. Bom dia, Ana. Raquel, todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar com vocês.
Bom dia.
Deputado, o senhor é autor de um projeto de lei, né? Um projeto de lei complementar, ou seja, tem uma importância, tem um degrau acima na hierarquia das leis, que trata dessa matéria que, se não me engano, foi apresentado no finalzinho do ano passado, não é? Qual o objetivo desse projeto?
Bem, inicialmente, para ser justo, eu encabeço esse projeto, mas ele é de autoria da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa que eu presido.
É feito a muitas mãos, né?
Muitas mãos, com apoio, inclusive, de entidades como o SEBRAE, como a Comicro, como a FENACON, que reúne contabilistas e que nos ajuda muito nesse tipo de discussão, de modo que é uma obra coletiva. E a importância dela é que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é uma lei viva, eu costumo dizer isso. É uma lei que, tendo sido promulgada em 2008, ela já sofreu 4 revisões. E por quê? Porque a cada dia, como ela vem sendo aplicada efetivamente, são reveladas necessidades de aperfeiçoamento. E por isso, frequentemente, praticamente a cada ano ou a cada ano e meio, ela vem sofrendo aperfeiçoamentos. Agora, mais um é necessário, dentre todas as questões aí que estão colocadas como importantes no projeto, e está a questão da substituição tributária, que está penalizando muito a micro e pequena empresa.
Deputado Pedro Eugênio, o governo acaba de criar uma secretaria para micro e pequena empresa com status de ministério, um novo ministro, a Fife Domingos tomou posse na semana passada. Como é que estão as conversas entre a frente parlamentar e essa possível nova comissão, né, que vai ser logo criada pelo presidente? Como é que estão essas conversas com o novo ministro, a criação dessa secretaria e a posse do Afife Domingos é um alento para o setor?
É uma antiga aspiração do setor. Nós sempre defendemos a necessidade desse ministério, porque a micro e pequena empresa, ela está presente de maneira muito forte na economia e na sociedade brasileira, mas ela não tem aquela capacidade que empresas de maior porte têm de se auto-aperfeiçoarem com facilidade, né? Lhes falta condição de acessar os processos aí de capacitação e muitas vezes elas são prejudicadas por questões tributárias, por exemplo, como essa agora do ICMS, que está sendo cobrado na fonte através da substituição tributária, e aí elas acabam tendo que pagar o que elas não deveriam estar pagando. Elas ficam mais desprotegidas. É quem mais gera emprego no Brasil, é quem mais resiste à crise, porque quando vem a crise, as grandes corporações, muitas vezes, preventivamente e contra o interesse nacional, colocam o pé no freio e esperam novos tempos para investir, enquanto que a micro e pequena empresa, a cada momento, está querendo avançar, porque até uma questão de sobrevivência da própria família que toca o negócio. Portanto, havia necessidade de um ministério que fizesse a coordenação geral das diversas políticas públicas que já existem e que estão sendo operadas, por exemplo, pelo Ministério da Indústria e Comércio, toda a política de fomento, de capacitação, de desenvolvimento, de condição de usufruir da lei, da lei geral no que diz respeito às compras governamentais, É como disse o ministro Assis, é o Ministério de Articulação. Tem também a Previdência, que tem, joga um papel grande aí na legislação, que tem que ser específica para essas empresas. O Ministério da Fazenda, toda a questão tributária. Como é que isso se articula? Hoje, nós temos um conselho gestor, que é coordenado pela Fazenda, mas, evidentemente, lhe faltava aquele status de sentar na mesa com os outros ministros em pé de igualdade e tocar as coisas. Agora, nós já tivemos um contato com o ministro Assis, um contato, assim que ele foi nomeado, fizemos um contato rápido e acertamos que ele vai nos receber a uma representação da frente, e ele já está convidado para ser o principal, o principal convidado do próximo café da manhã, que nós vamos fazer em breve. Estamos agendando aí justamente para adequar nossa agenda à agenda do ministro.
Agora, qual é a principal mudança legal que precisa ser feita para atender as micro e pequenas empresas? Ela é de caráter tributário? Ela é de caráter mais geral? Ela é a criação de mecanismos de indução, de garantia, de securitização para as micro e pequenas empresas? Onde é que está o principal gargalo, o principal desafio para o legislativo na questão das micro e pequenas empresas?
Olha, eu entendo já falei duas vezes agora nessa entrevista que estamos fazendo da substituição tributária, porque efetivamente é uma questão tributária que está no centro do projeto. O COFAZ, que reúne os secretários da Fazenda, já reconheceu que os estados da federação, quando eles cobram antecipado o imposto cada vez para o maior número de produtos, ele está impedindo na prática que a micro e pequena empresa que está na ponta, quando recebe esse produto, ela fica sem mecanismos de defesa e acaba tendo que pagar aquele imposto que ele já foi recolhido antecipadamente. Então, nós temos comandos no projeto que proíbem que haja esse mecanismo, dando ao COFAZ, inclusive, a responsabilidade técnica de estabelecer a engenharia mais detalhada do ponto de vista tributário para fazer com que a antecipação tributária, a substituição tributária não ocorra. Essa é a coisa mais importante. Mas também a proposta de incluir dentro do Simples categorias dos profissionais liberais, que hoje estão proibidos. Nós entendemos que é possível sim colocar essas categorias dentro do Simples. É uma discussão que a gente vem fazendo com a Fazenda há vários anos. Existe a questão do Simples Rural para estender benefícios do Simples à área rural, quando couber, principalmente para trabalhadores avulsos. Há estímulos adicionais às exportações e regulamentação melhor do MEI, que é o microempreendedor individual, que muitas vezes, apesar de estar recebendo o benefício da lei, chega uma prefeitura e cobra indevidamente ou de forma abusiva, no nosso entender, um imposto em cima daquele estabelecimento que acabou de se formalizar, que não pagava imposto, está disposto a pagar, a lei protege, mas a prefeitura às vezes vai e cobra, ou então entidades de classe querem cobrar algo que o espírito da lei diz que não deve ser cobrado, porque o micro e pequeno empreendedor deve ser desonerado ao máximo. Então, todos esses aspectos estão presentes na lei e, no entanto, é um projeto de lei que vai agora na discussão que ocorrerá na comissão especial, e essa semana os partidos, nós já estamos contactando todos os partidos, os senhores líderes, para que eles indiquem os membros da comissão. Esse projeto, ele evidentemente está aberto a alterações, a discussões, a aperfeiçoamentos.
Deputado Pedro Eugênio, o projeto também que está sendo discutido aqui de alteração das regras para a micro e pequena empresa também prevê a redução de custos para a abertura de cadastros. Ainda continua muito custoso o cadastro de um microempreendedor no Brasil?
Ocorrem situações em que é cobrado indevidamente, como eu disse há pouco, taxas que oneram o cadastramento. Como isso é um pressuposto da lei geral, se imaginava que todos se adaptassem a isso, todas as instâncias, como eu disse, prefeituras, juntas comerciais e tudo mais. Mas nós encontramos e detectamos muitos casos em que as cobranças são altas e não estão levando em consideração o espírito da lei. Então, a situação, evidentemente, é hoje muito melhor para o micro e pequeno empresário. Ele está bem mais protegido do que no passado. Aliás, no passado ele não estava protegido de forma nenhuma. Ele agora tem um tratamento tributário diferenciado, mas nós encontramos situações, por exemplo, de uma manicure, que ela se regulariza, ela se formaliza, e aí o IPTU passa a ser cobrado como de um estabelecimento comercial, com um valor muito maior do que o residencial que ela pagava antes. Isso anula todos os benefícios dados pela lei. Coisas desse tipo ainda ocorrem, infelizmente, e a lei vai procurando filtrar e explicitar com clareza que essas questões aí, essas cobranças são indevidas, para que elas não continuem a ser executadas.
Porque na maior parte dos casos, e eu acho que na totalidade dos casos do MEI, né, do microempreendedor individual, é um emprego, né? Só com a diferença que a pessoa é seu próprio patrão, né? Mas é um emprego e deveria ser tratado como emprego, né? Como o Estado deve proteger o emprego, isso é inclusive um dispositivo constitucional. A proteção à micro e pequena empresa e a proteção especialmente ao MEI, né, ao microempreendedor individual, é uma proteção ao emprego, não é, doutor?
E que foi criado aí justamente para tirar da informalidade muita gente. Uhum. Se você cria obstáculos, não é isso, deputado? Acaba que você anula esse benefício.
Exatamente, exatamente. Esse é o espírito da lei, e esses obstáculos, quando eles vão... Por isso que eu digo que a lei é viva, porque ela está mostrando esses problemas. Talvez uma pessoa desavisada, a lei está sendo muito revista. É porque a lei é ruim? Não, a lei é excelente. E mais, ainda melhor do que a qualidade da lei, é que ela está funcionando. E aí está revelando essas coisas. Era para não cobrar, estão cobrando. Então, faltou na lei um artigo específico dizendo que essa cobrança é indevida. Então, tem que dizer lá que a prefeitura não pode reclassificar um imóvel simplesmente porque uma atividade que é, na realidade, uma atividade individual de alguém que está batalhando, sustentando sua família praticamente sozinha, no máximo com um empregado, que é o que permite a lei, e essa pessoa passe a pagar mais do que pagava antes. Então, o que é que aconteceria nesse caso? Tenderia a acontecer? Ela voltar para a informalidade, vai fazer as contas e vai dizer, ó, não valeu a pena. Então tem que valer a pena e vale a pena, porque a pessoa, chefe de família, muitas mulheres tocando as suas famílias à frente desses processos, tem que ser protegidas, e nós temos que lhes dar condição de não terem que pagar essas taxas abusivas.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez ao deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, que é o presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas, conversando conosco sobre essa comissão especial aqui da Câmara, que aguarda apenas a indicação dos integrantes pelos líderes para que possa começar o seu trabalho e fazer a quinta revisão da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Como disse o deputado, a lei é revisada não porque ela é ruim, mas porque ela precisa dar conta das novas realidades que vão surgindo, e o aprimoramento é sempre importante. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para o senhor e bom trabalho.
Muito obrigado por essa oportunidade, um grande abraço a todos vocês e aos nossos ouvintes.